2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Boa noite! A casa do X-Head brasileiro é aqui no Lambeau Leapers Podcast. Uma boa noite a você que está acompanhando esse nosso podcast número 147, é isso mesmo, produção? Me ajuda.
166.
Podcast número 166 do Lambeau Leapers Podcast. E apresentar logo nossa mesa, deixar de besteira aqui, né? Rodolfo Souza, boa noite!
Boa noite, Matheus, boa noite, Igor, boa noite, bem-vindo, Elton. É, expectativa para mais um jogão de domingo aí e um abraço aí a todos que, além de ao vivo com a gente, estão acompanhando em qualquer horário aí nosso podcast. Boa noite aí.
Igor Castro, boa noite!
Uma boa noite a todos aqui da mesa e para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. E um olá aí para quem estiver ouvindo a gente nas plataformas de podcasts aí. E vamos falar um pouco, né, sobre as expectativas em torno desse jogo aí entre Seattle e Green Bay e discutir o que a gente acha que pode acontecer ao longo dos 60 minutos no domingo.
Chamar aqui o nosso convidado de hoje, né, para falar um pouquinho sobre o Seattle Seahawks, né? Nosso amigo Elton. Boa noite, Elton.
Opa, boa noite aí as pessoas que me convidaram. É, foi uma honra ser convidado e vamos falar aí do jogo de domingo, né, que promete ser um jogão.
É isso. Esse podcast hoje vai fazer um pouco do preview, né, nossas considerações sobre o jogo do Green Bay Packers contra o Seattle Seahawks, né? Jogo que vai ser em Green Bay, né? Esse ano. A volta do Russell Wilson, que machucou na semana 5, né? E tá de volta agora na semana 10 para Seattle. E a volta do nosso querido Chloroquiner, né? Nosso bendito Aaron Rodgers, né? Não vacinado, que tá de volta também para fazer esse embate de dois que talvez sejam os dois melhores wide receivers da atualidade na liga. Não, tem o Patrick Mahomes, né? Então vamos. Então, entre os cinco melhores, né, wide receivers da liga, tem tudo para ser um jogo muito interessante, mesmo que seja nessa condição de voltar de lesão. É, Elton, para a gente. É algo que assim, já é cultural do nosso podcast. O convidado tem... A gente sempre pergunta pro convidado o seguinte, né? Quando foi que tu começasse a acompanhar a NFL, né? Quando foi que tu começasse a se apaixonar pelo esporte, se apaixonar pelo Seattle Seahawks, né? É, conta um pouquinho dessa tua história entre você e a NFL e o Seahawks.
Então, como não sei se dá para ver, eu tô com a camisa do Spurs, né? É, eu sempre fui... antes de ser fã da NFL, sempre curti NBA. Só que meus amigos, né, falavam de NFL e tudo, e eu ficava meio por fora. É, aí quando o esporte interativo começou a passar, né, teve a final de Giants vs Patriots, eu comecei a ter interesse. Aí, como comecei a acompanhar o Seahawks, foi em 2012, né, eu não tinha tanto interesse no começo, mas fui me apaixonando. E em 2012, 2013, eu comecei a se aprofundar. E aí também surgiu a oportunidade de ser um ADM de uma página do Seahawks no Brasil. E foi assim que eu me apaixonei. Aí migrei para o Twitter, né? E essa plataforma maravilhosa. Então, praticamente, comecei com Giants versus Patriots e... Depois desse Super Bowl, comecei a acompanhar mais 2012, 2013 o Seahawks. E hoje eu sou um fã apaixonado da NFL.
Ótimo, ótimo. Eu tenho um irmão dentro de casa, né? Que é Seattle Seahawks, né? Então, a gente já assistiu junto aquele jogo em 2012, né? A gente assistiu junto aquele jogo em 2012, foi ali que ele começou a torcer pelo Seattle, entendeu? Ali ele falou assim, não, já que tu é Green Bay, entendeu? E a gente não consegue, né, em nada concordar praticamente, né? Então eu vou ser Seahawks. E até hoje eu tenho um torcedor do Seahawks, né, na minha família. Falando um pouquinho sobre o jogo, e assim, falando um pouquinho, antes de falar sobre o jogo, né, falando um pouquinho da semana, né, da NFL, Elton, a gente, parafraseando um cantor sertanejo que eu não faço ideia qual seja, né, quem fez essa coisa, mas assim, tô numa mesa, entendeu, com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, né? O ela é o Odell Beckham Jr., né? Já tem três aqui que se frustrou em não ter ele. Mas o Seahawks também estava na parada, né? Então puxa a quarta cadeira aí e conta pra gente como é que foi dentro da comunidade do Seahawks, né? Viver essa hype aí de ter o Odell junto com vocês pro resto da temporada.
Ó, existe dois tipos de Elton. O Elton pessoal, minha conta... Eu acho o Odell um pouco superestimado, sabe? Mas o lado meu do Seahawks Brasil queria, porque até se o Seahawks não pegasse um Packers, um Chiefs, um Rams que pegou, né? São muito fortes. Aí, querendo ou não, o Odell Beckham chega para adicionar talento, né? O Rams já, felizmente, já é uma pedra no nosso sapato que se fortaleceu. Eu esperava uma atitude do Seahawks, mas assim, o nosso GM ultimamente, nesse período de transferência, ele sempre fazia algo pelo Seahawks, mas esse ano, acho que devido à lesão do Russell Wilson, ele quis ser mais, digamos, conservador, né? E aí, pintaram três times, né? Falaram que seria Packers, Chiefs ou Saints. E aí ele aparece lá em Los Angeles para atormentar essa divisão, né? Eu acho que assim, ele poderia... Não sei se ele ficou com medo do Devante Adams ser muito protagonista, mas eu acho que ele poderia ir Packers, né? Porque o Packers teria um alívio assim pro Devante Adams, ele seria uma boa arma, né? Jogar com o Aaron Rodgers. E o Russell Wilson até tentou persuadir o querido Odell, mas no zap dele não conseguiu, não.
Eu concordo muito com o Elton pessoal aí, tá? No que eu acho que o Odell também é uma hype, entendeu? E é um jogador que não existe mais, tá? Aquele jogador do Giants não existe mais, não. Depois de várias lesões, depois de vários problemas extra-campo, aquele jogador ali não existe mais. Pode ser que o que sobrou seja algo bem produtivo, entendeu? Pode ser que o que sobrou seja produtivo, mas aquele jogador ali, não, na minha opinião, não existe mais. Se você disser para mim, Matheus, você quer Odell em Green Bay? Eu digo que todo jogador tem um preço, né? Para mim, tinha um preço que para mim era o mínimo de veterano, podendo passar uma besteirinha, entendeu? Uma besteirinha, nesse valor vale a aposta, tá? Agora, se você dissesse, Matheus, ó, se ele chegar, entendeu? Ele chega para ser protagonista, carregar o time, okay, e levar, eu não consigo apostar ficha nenhuma no Odell Beckham Jr. Mas nenhuma mesmo, tá? E arrisco dizer que no Rams também, entendeu? No Rams também... Uma hora eu acho que ele não vai. Eu acho que ele também não vai ser esse fator preponderante. Contudo, todo mundo enganado aqui, todo mundo viveu a hype, né? Todo mundo passou a situação, né? Mas estamos muito bem felizes aí com o Davante Adams, estamos muito felizes com o Tyler Lockett. Eu acho um super recebedor, rapaz. Eu adoro o Tyler Lockett. Mais do que o Metcalf, inclusive, tá? Que também calou minha boca. Eu achava que ia ser um bushing absurdo. Mas vamos passar aqui para a pauta, vamos entrar agora definitivamente no assunto, né? No jogo em específico. Rodolfo, me responde claramente aí, tá? O Roger joga ou não joga?
Eu acho quase impossível ele não jogar. O coordenador ofensivo, né, o Hackett, falou que parecia que o Roger estava no bolso dele de tanto que ele se envolveu no plano de jogo para domingo. Então, acho muito difícil. Ele só não joga se a liga não deixar, se não tiver se o protocolo não for cumprido de alguma forma, mas caminha tudo para ser cumprido e a gente vai ter Rodgers versus Russell mais uma vez em Green Bay. E se ele não jogar, eu ainda acredito nos Packers para esse jogo, viu?
Igor, acredito nos Packers mesmo sem o Rodgers.
Tá complicado. Tudo bem que o Love teve uma semana inteira aí para se preparar, porque o Rodgers pode estar nas instalações do Packers para treinar, então foi uma boa oportunidade do Love se ambientar melhor com esse ataque do LaFleur aí. Agora, até que ponto que Love vai conseguir levar esse time, eu tenho minhas dúvidas ainda. A gente não sabe como que o LaFleur vai colocar esse plano de jogo contra o Seahawks. Provavelmente, muito por aquilo que ele viu contra o Chiefs, ele vai ter que ajustar muita coisa ali, principalmente essa linha ofensiva, que foi muito mal contra o Chiefs. Ela não conseguiu em nenhum momento proteger o Love e dar a oportunidade dele conseguir, pelo menos dar uma oportunidade dele conseguir ler a defesa com um pouco mais de calma. Na maioria das vezes ele estava pressionado e ele não conseguia definir a jogada e acabava jogando a bola para fora, errando o passe, enfim. Então eu espero que o Rodgers consiga voltar. Agora a questão é o seguinte também: a gente não sabe em que condição física ele vai estar, né? Porque ele até acho que no Pat McAfee ele andou falando que ele estava tendo que se condicionar fisicamente, se preparar bem ao ponto de que ele não sofra nesse jogo, porque querendo ou não, você ficar 2 semanas parada faz uma enorme diferença. E até o Devante Adams falou na entrevista essa semana, falou que para ele pesou um pouco ter ficado tanto tempo parado e ter que jogar contra os Chiefs acabou pesando, porque em alguns momentos do jogo acabou faltando fôlego para ele, né? Então, uma coisa vai ser a gente encarar o Seahawks com o Rodgers, porque ali ele vai ter oportunidade de ler, mesmo que não tenha 100% fisicamente ele, mas ele vai ter oportunidade de ajustar a OL, dar a oportunidade também dele ver como que a defesa do Seahawks vai estar se portando em campo, coisa que eu não sei se o Love vai conseguir fazer, apesar de uma semana treinando.
Só um adendo, o Love foi uma semana treinando com o Adams, né? Coisa que ele não teve pro jogo com os Chiefs.
Eu acredito, assim, claro, pra mim é quase que certeza o seguinte, tá? Com o Love eu acho que a gente não tem chance de vitória, tá? Com o Rodgers a gente tem boas chances de vitória. Pra mim é muito isso. Eu acho que os dois quarterbacks vão sofrer um bocado, entendeu? Os dois quarterbacks, tanto o Wilson como o Rodgers. É muito tempo parado, é muito tempo sem treinar, é muito tempo sem ritmo de jogo. Eu lembro, não sei se vocês lembram, eu acho que foi na temporada. Eu acho que foi 2013, se eu não me engano, quando o Roger machucou e ele voltou na semana 17 contra o Chicago, precisando ganhar para levar o time para os playoffs, né? Amigo, os dois primeiros drives de Green Bay foi uma negação. Foram 2 interceptações que o Rodgers lançou, entendeu? E a gente ficou naquela cacete, pô, o que é que tá acontecendo aqui, né? Ele não, nunca foi um cara de lançar interceptação. Ele foi pegando o ritmo do jogo, o Bears foi, né, assim, entregando, né, o jogo, né, Cutler lançando interceptação, tudinho, e a gente chegou àquele finalzinho lá com aquele TD final do Randall Cobb, né, pra sacramentar a vitória. Mas assim, a NFL em si é um nível muito alto para você passar um tempo fora assim e voltar em alto nível. Voltando para...
Vamos seguindo aqui então com a pauta, Elton. O que, que você espera, Rodgers ou não Rodgers?
Eu acho que o Aaron Rodgers joga. Acho que seria improvável, penso eu, se logo começar. Eu, se fosse o Seahawks, colocaria o Geno Smith, já que o jogo é no Lambeau Field e o Russell Wilson nunca ganhou lá. Então, o Russell Wilson está voltando de lesão, querendo ou não, e nossa OL não é das melhores. A defesa do Packers é uma baita de uma defesa, pelo menos eu acho isso. E eu acho que a probabilidade do Aaron Rodgers jogar é muito grande, a não ser problema com a NFL, mas eu creio que ele jogue, creio que ele vai ser o titular. E creio que eu, se fosse o Pat, colocaria o Geno Smith começando o jogo, né? Porque o Russell Wilson, ele ficou muito tempo na NFL, nunca perdeu um jogo, assim, em termos de saúde, e assim, a gente não sabe como ele vai voltar. É, o nosso também ataque muitas vezes não engrenou, mesmo com o Russell Wilson, mesmo com o coordenador novo. Então, eu colocaria o Geno Smith, que querendo ou não, tá com moral, já que ele ganhou do Jaguars, e o querido Josh Allen levou uma sova, né? Então, eu colocaria Geno Smith versus Aaron Rodgers, aqui o jogo é lá no Lambeau Field, e a gente, felizmente, não tem muita sorte.
Tem a volta também do Chris Carson, né, Elton? Muito provavelmente o Carson deve ir pro jogo, pra alegria do meu fantasy.
Não, o Carson não. Infelizmente, o Carson pode esquecer essa semana, o Carson tá fora, tá bom? Acho que quem volta é o calouro de Westbrook, que é um terceiro wide receiver que o Seahawks pegou na frente do Humphrey lá. Mas o Carson pode esquecer aí, galera, que ele não volta essa semana.
É complicado, né? Complicado. O meu running back que eu draftei pro Fantasy foi só o Carson e aquele cara dos 49ers, que Raheem Mostert. Pra você ter uma ideia como tá a minha situação. Mas vamos lá, né? Já que o Carson não volta, pelo menos é bom pra Green Bay isso, né, torcedor? Porque tem que começar com o Alex Collins, já não é mais... O Alex Collins já não tem o mesmo dinamismo, né? Não sei se o Rashad Penny também vai estar disponível para o jogo, mas não faz muito efeito, não. Falando um pouquinho sobre os matchups dessa partida, hoje o Stokes voltou a treinar, mas vai com status questionável para o jogo. Para quem vocês acham que, no caso, fica a atenção do Stokes, Igor? Fica para o Metcalf ou fica para o Tyler Lockett?
Olha, eu fiquei matutando na minha cabeça antes da gente entrar no ar aqui, porque pelo Lockett, a gente sabe da velocidade que ele tem em esticar o campo. Então, com a velocidade que o Stokes tem, seria interessante ele marcar o Lockett. Mas, ao mesmo tempo, tem o Metcalf, que é um monstro fisicamente e querendo ou não, ele consegue ganhar muitas jardas após o contato. Então, eu não sei se o Russell Douglas poderia ter a capacidade de marcar ele ali. Então, o meu matchup seria Lockett com o Stokes e o Russell Douglas com o Metcalf. Mas, enfim, pode ser que os dois alternem, dependendo da formação da defesa ali na hora de marcar o ataque do Seahawks, mas que vai ser complicado marcar os dois, vai, porque eles têm condições de, em uma jogada, receber uma big play e tá na red zone facilmente.
Eu acho que com o Lockett vai ser feito o esquema que foi feito com o Trey Hill, né? Com a ajuda do safety em profundidade para tentar deixar o Hill receber e taclear imediatamente. Agora, o Metcalf, ele é um cavalo, né? Ele é um tight end que é wide receiver. É difícil de botar qualquer pessoa para marcar ele. Então, acho que vai ter que... O Barry vai ter que ser criativo ali para fazer uma marcação... Acho que, no caso, a marcação no Metcalf é melhor... melhor jeito de marcar o Metcalf é não deixar o Russell Wilson lançar a bola, né? São marcações difíceis, mas é do mesmo jeito que eles vão ter que preparar pro Davante Adams também. Então, acho que o plano de jogo vai ser fundamental para isso aí. Aí acho que eles vão revezar. Não acho que vai ficar fixo a marcação, não.
A situação do Metcalf, assim, eu acho que o Russell Douglas não vai conseguir de jeito nenhum tirar do jogo o Metcalf, né? Eu acho que passa muito. Agora, assim, se tem uma coisa que a defesa de Green Bay tá fazendo bem esse ano, é encontrando a melhor forma de jogar contra os ataques semana a semana, né? Se Green Bay conseguiu encaixar um bom plano de jogo contra o Kyle Murray, eu acho que Green Bay consegue encaixar um bom plano de jogo também contra o Russell Wilson. O Russell Wilson infinitamente é melhor dentro do pocket do que o Kyle Murray. Isso eu não tenho discussão. Porém, a situação, assim, a questão do plano de jogo eu acho que é muito semelhante. Faz o contain, deixa dentro do pocket, entendeu? Não manda blitz, tá? A gente não tá falando, não é o Lamar Jackson que a gente tá enfrentando, tá? Que é um QB com uma capacidade cognitiva de pensar o jogo limitada, né? Não é o Lamar Jackson. Manda o contain, segura o pocket direitinho, preenche as zonas certinho, tá? E dentro disso aí, vamos começando a deixar o Wilson lançar de dentro do pocket, né? Sem deixar ele sair pelas raias, é um cara que sabe sair muito bem do pocket, mas Green Bay já mostrou ser uma defesa que consegue fazer bem esse contain. Então, passa muito por isso aí. Do outro lado da... Pode falar, Igor.
É só um adendo que você falou, Matheus, que eu achei interessante, é que o Barry falou algo parecido que você falou, que a defesa... ela teve as experiências de encarar o Kyler Murray, o Patrick Mahomes, e querendo ou não, ela foi bem sucedida, né? Ela conseguiu conter danos contra esses dois QBs. A defesa, querendo ou não, que conseguiu ter uma experiência que vai ser levada em conta agora contra o Russell Wilson, né? Porque, querendo ou não, as características são parecidas. A única diferença que ele falou é que a defesa vai ter que estar melhor preparada na questão dos scrambles do Wilson, né? Porque ele tem até mais facilidade em encontrar os espaços e correr e fazer um estrago com as pernas do que os outros dois anteriormente, né? Que os outros não conseguiram ter essa facilidade, né? Pode ser que o Wilson tenha, né, domingo.
Do outro lado da bola, a gente tem uma linha ofensiva de Green Bay que vem de um jogo fraco, né, diante do Jordan Love, que passa um pouco pelo plano de jogo, um pouco pelo dia inspiradíssimo do Chris Jones ali no miolo do jogo, no miolo da linha do Saints. Elton, diz pra mim, no front seven do Seahawks, né, de onde é que pode vir, assim, o perigo para a linha ofensiva de Green Bay, né? Onde é que vem o matchup pode ser desfavorável para a gente?
A gente está com um calouro agora, né? O Tyler Taylor, que ano passado não jogou, mas é o único pass rusher bom, digamos assim, do Seahawks, né? Não sei que pressione com blitz, mas não tentaria esse recurso. Tyler Taylor tem uma temporada já com 4 sacks, né? Ele praticamente estreou esse ano na NFL. É o pass rusher de mais qualidade, né? Muito rápido, tem um bend muito bom. E se os digamos assim, left tackle ou right tackle da bobeira, ele vai sacar. O Seahawks não tem uma DL muito sacadora, digamos assim. É mais um puro talento do Darryl Taylor e talvez o Al Woods ali no interior, mas nosso pass rush é muito carente.
O Al Woods é uma tonelada, né? Ele é um jogador pesadíssimo ali. E algo que talvez preocupe para a Green Bay seja ele alinhando ali na frente do Newman, né, que foi o grande problema, né, no último jogo. Ao mesmo tempo, o Newman tem uma nota muito boa de corrida, né? Então, assim, passa muito pro Green Bay não se colocar, né, como sempre, em situações óbvias de passe, né? Sempre castigar um pouquinho com o jogo. É subir na bicicleta do LaFleur, não tem o que fazer, tá? É corrida, entendeu? É corrida, é passe rápido, né? Aquele jogo de 7, 8 jardas que o Green Bay já vem se acostumando a fazer, né? Óbvio, né? Não fez no último jogo porque não tinha seu quarterback titular. Na secundária, eu não sei nem se eu devo perguntar, Elton. Mas me tira uma dúvida. Como é que vocês encararam a troca do Seattle pelo Strong Safety? Faltou o nome. É, o Jamal Adams. Tá valendo a pena?
Olha, na época foi uma alegria, sim. Eu não vou mentir, eu gostei muito da troca, apesar que foi cara pra caramba. Se for colocar na balança, eu acho que não tá valendo, porque o pessoal zoa com ele, né? Um cara que não faz a interceptação, e o ano passado ele pelo menos fazia sexo, né? E ele foi muito criticado em alguns jogos essa temporada, Nossa, teve uma recepção do cara lá, velho, lá do... Saiu do Rams, cara. Acho que é Jackson. Nossa, 56 jardas, ele foi taclear com as costas, assim. Foi algo vexatório. Mas aí também nosso coordenador defensivo é uma mula, infelizmente, o Norton Jr. E, por enquanto, a gente tá um pouco no prejuízo, a não ser que o Jamal Adams pode ser o Jamal Adams do Jets, melhorando mais na cobertura. Ele fez até os dois últimos jogos legais, né? Apesar que o Jaguars é o Jaguars, né? Mas ele tá devendo, sim, em Seattle, viu? Tá precisando mostrar que validou a primeira pick de primeira rodada.
Eu acho o seguinte, tá? Eu acho que no Jets, onde você tinha um déficit de talento tão absurdo, entendeu? Ele fazer o que ele fazia próximo à linha de scrimmage, que era invadir, pegar um running back lá atrás, né? Anotar um sack ou outro, parecia algo muito grande, né? Só que quando você chega no Seattle, onde você tem um cara que eu acho extraordinário na defesa, que é o Bob Wagner, né? Que é um monstro ali naquele meio há muitos anos, né? Tá perdendo produção devido à idade, mas é um cara que foi muito gigante na liga por muitos anos. O Jamal Adams, aquilo que ele faz, entendeu? Passa a ser pouco, né? E onde ele deveria estar, onde ele deveria ser eficiente, que é na secundária, né? Que é uma secundária muito defeituosa do Seattle, né? Ele tá fazendo muita falta, né? Então, assim, pensando no matchup Adams defesa, Adams secundária de Seattle e até o Lazar secundária de Seattle, eu vejo o Green Bay com boas chances de castigar bastante, né, a secundária. Eu acho que passa muito mais por um quanto de quanto o Rodgers vai estar dentro do jogo, né, devido à situação de tá fora tanto tempo. Mas se o que a gente viu há duas semanas atrás, né, ou vem vendo nas últimas semanas, né, entre Rodgers, Adams, Rodgers, Lazar, né, e principalmente Rodgers, Aaron Jones, que é um cara que recebe muito passe, eu vejo uma situação muito difícil para Seattle quanto a esse negócio. Se bem que a gente está falando de duas defesas que são do Seattle é a terceira em eficiência de tackle, né? E eu acho isso bem normal. É um time que tem um caráter defensivo já há muito tempo na liga, que vem muito do Pete Carroll. Mas, assim, o absurdo é Green Bay ser a primeira em eficiência de tackle. Isso é uma coisa que não tem explicação, né, Igor?
Não mesmo, né? Porque para quem estava acostumado a ver tecos super-homens na defesa do Green Bay não tá sabendo assimilar, ver uma defesa tão agressiva, né, nos tecos, e tecos precisos, né? Não são tecos de erro de fundamento. Os caras estão acertando em cheio e parando jogadas decisivas. Só vendo no jogo anterior contra o Chiefs, os dois tecos ali, que principalmente um que ficou mais marcado ali, é do Chris Barnes, que ele parou o Darren Williams ali na linha de uma jarda. Então, querendo ou não, o teco é um fundamento extremamente importante para uma defesa. Se você não souber taclear, fica complicado, porque, querendo ou não, o ataque vai tirar vantagem e vai ganhar jardas após o contato, né? E vai permanecer em campo e a defesa vai ficar sofrendo. Então, querendo ou não, é uma evolução na defesa do Packers. Isso é bom a gente salientar. E esperamos que continue assim, tacleando. Tanto que o Chris Barnes falou assim: nossa, quando essa jogada foi um sonho que eu tive na época de criança, né? Que ele acabou realizando contra o Chiefs ali. E querendo ou não, foi uma jogada decisiva que deixou, mesmo com o ataque sendo ineficiente, deixou a gente na partida ali tentando ganhar, né?
Foi uma bola bem de red zone mesmo, né? Foi uma grande jogada do Chris Barnes, que é um cara que também está crescendo bastante na defesa de Green Bay, né? Hoje eu já consigo dizer que é o seguinte, tá? Foi muito bom para Green Bay passar adiante, né, com o Blake Martinez, isso é indiscutível. Mas também, assim, as formações com um linebacker só, né, nunca combinaram com o Blake Martinez. Né? A gente vê como é muito mais eficiente ter o Barnes com o Campbell ou o Campbell com o Burks de vez em quando, né? Isso aí tá dando muito mais certo para Green Bay do que aquelas situações com simplesmente um linebacker ali, né, se virando para tomar conta dos dois lados do campo. Mas vamos passar agora para aquele nosso quadro, né, que a gente é tão acostumado com ele. Vou passar, começar pelo Rodolfo. Antes, eu queria passar a palavra para vocês. Mais alguma coisa em relação ao jogo que vocês queriam acrescentar? Mais algum matchup que a gente faltou a gente trazer? Não, né? Eu acho que a gente passamos bem isso aí. Mas vamos passar agora para aquele nosso quadro, né? O placar do jogo. Rodolfo, no Lambeau Field, nesse domingo, às 6h20 da... 6h20 ou 6h25 da... 6h25. Deste domingo, Packers e Seahawks. Placar do jogo, Rodolfo.
27-17 para os Packers.
Igor.
30-24 para o Packers. Vamos ver, né, o que vai acontecer, porque... Mais uma vez, e como sempre, vou até ser repetitivo, o jogo vai se definir nas trincheiras, de novo, né? Querendo ou não. Até estava vendo uma estatística ali, que a linha ofensiva do Seattle é uma das que mais sofre pressões na liga, né?
Desde o Super Bowl deles é isso. Tô mentindo, Elton?
Então, vai ter que encarar uma linha defensiva do Packers que tá pressionando muito o QB, né? Então, acho que o outro matchup interessante é pra gente se ver aí.
Tinha um cara que era filho de brasileiro, que era da linha do Seattle. Ah, caramba, me pegou. Acho que era o Right Tech.
Breno Giacomini.
O Breno Giacomini, exatamente. Ó, desde a saída daquela galera ali da linha do Seattle, que nunca mais Seattle teve linha ofensiva. Tô mentindo, Elton?
Pura razão. Esse ano poderia ser uma boa linha se tivesse draftado o center lá que foi pro Chiefs, que é muito bom, mas...
Creed Humphrey.
Se tivesse draftado esse jogador... ele seria muito boa. Aí o Duane Brown caiu muito, né? Ele fez uma greve de salário aí recebeu tudo garantido esse ano, tá jogando muito. E a nossa OL é conhecida. Não tá uma das piores, mas ainda tá ruim.
Pode falar sobre
isso aí, só tem uma coisa, né? A gente não sabe se o Kenny Clark joga, né? Ele tava questionável.
Ele tá como questionável e pode ser um desfalque absurdo pra Green Bay, né? Assim, a gente viu o Darryl Slayton, né, jogando no jogo passado, entrando bem demais naquele finalzinho de jogo ali, né, tomando a campanha pra ele. Mas a gente sabe que, assim, não existe reserva pro Kenny Clark ali naquele meio, né? O Kenny Clark é interior de linha, um dos 5 melhores da NFL, provavelmente, né?
Então, ele ocupa assim, 2 sempre.
É, ocupa 2 sempre, com certeza. Mas, assim, Green Bay é um... Se você tivesse que me perguntar hoje, assim, Matheus, você prefere jogar sem o Zadarius, sem o Jair ou sem o Kenny Clark? Né? Com certeza, eu vou escolher provavelmente qualquer jogador da defesa de Green Bay, a não ser o Kenny Clark. Né? Eu acho que eu vou escolher qualquer jogador da defesa sem ser o Kenny Clark.
O impacto do Clark é muito grande. Não tem como discordar de você que ele seja o principal jogador da nossa defesa. Porque a possibilidade que ele dá ali de defender tanto na contra-corrida, fazer o pass rush, de pressionar o QB, sacar o QB, são poucos DLs na liga que a gente vê. Não por acaso o Kenny Clark tá ali entre os 3 primeiros em pressões contra o QB, né?
E assim, não é só isso, tá? Tem também a pressão do recognition dele, né? Muitas vezes você vê um screen saindo, ele dá a tapa no OL e sai virado pro lado da... Né? Sai virado pro lado do screen e faz jogada também, né? Então, é um cara muito diferente, né? Que a gente conta hoje no Green Bay. É um cara que evoluiu, né? Com muito tempo, assim.
Sim.
Primeira escolha, né? Que alguns bons anos para ele chegar nesse nível, né?
Contra o Bears, ele acabou decidindo o jogo, né? Porque ele deu um sack no Fields, que foi para, não sei, 2, né? Mas só que eu me lembro do último, que acho que o último foi mais impactante, porque ele, nossa, destruiu o Fields naquele sack.
Enfim, Elton, mais alguma coisa sobre Seattle? Tem alguma coisa que a gente não saiba? Alguma carta na manga? Alguma maracutaia que se... com o palpite do Elton. Claro.
Eu acho que o Packers ganha. Eu também acho que deve ser nessa. Porque a gente não sabe como o Aaron Rodgers vai estar, mas eu acho que uns 27 a 24. Se algo sempre perde. Parece o Vikings, cara. Ou perde ou ganha ali parelho no último drive, dependendo do Jimmy Smith. Mas, assim, ficaria muito surpreso se o Seahawks ganhar. Que pode ser surpresa o Russell Wilson, sei lá, voltar no modo Saiyajin, e o Dio Espred, que vai ser voltando, né, o calor nosso, mas tudo... Porque tá muito louco, né? Pô, o Jaguars ganhou do Bills, cara. O Dolphins ganhou do Ravens. Se não tiver nenhuma loucura aí...
A NFL é uma liga muito difícil de você ganhar. Mas é muito difícil mesmo. Não tem esse negócio, não, tá? É muito difícil. Aquela situação ali do Jaguars contra o Bills é a prova. Eu costumo falar pro pessoal lá no Wolves, né? Em pré-eleção, que eu digo assim, ó, minha gente, pra gente ganhar, a gente tem que ser mais rápido, mais forte. Entendeu? Cumprir o plano de jogo melhor, tecnicamente tá certo, taticamente tá correto. Agora, pra perder, é só querer menos. Né? Se você quiser menos, meu amigo, você perdeu o jogo. Acabou. Entendeu? E ali, o caso do Bills, eu acho que foi muito disso. A qualquer momento eu resolvo, a qualquer momento eu resolvo, a qualquer momento eu resolvo, acabou o jogo. Né? Acabou o jogo. E eu acho que é provavelmente a maior zebra dos últimos 5 anos da NFL. Eu não consigo lembrar de outra, assim, tão um time tão favorito contra um time tão não favorito, né? E o jogo acabar daquela forma. Já esse de Baltimore contra o Dolphins eu tiro, tá? Eu tiro da conta, tá? Pra mim aquilo ali não foi zebra, não. Aquilo ali foi simplesmente o coach defensivo absurdo, que é o Brian Flores, entendeu? Fazendo, ensinando a NFL a não ter medo de um QB que tem problema de processamento. Ponto. Né? Ponto. Não é nenhum pecado mandar blitz o jogo todo. Aquela zona de blitz dele ali é linda. Ela entra desde a época dele de New England Patriots. Desde a época de New England Patriots. Toda a terceira descida era aquilo ali, pra cima. Botava 7 caras na linha, mandava todo mundo. Dependendo da leitura do QB, 2 caras dropavam pra trás pra evitar um passe muito lento. Era isso. E toda vez o saque entrava. Enfim. É disso que a gente tem, né? É disso que a gente tem pra esse jogo entre Packers e Seahawks, né? Tá, estamos na metade, né, da temporada, né? Estamos na metade da temporada, passa rápido pra caramba, né? Passa rápido pra caramba. Daqui a pouco entra março, a gente já puto que não tem o que assistir, entendeu? Estaduais chegando aí na, né, no futebol, a gente olhando para aquele jogo feioso entre 15 de Jaú contra um time grande, e você pega assim e fala: o que eu tô fazendo assistindo isso aqui, já batendo toda a saudade da NFL para começar outra temporada. Então aproveite, amigo torcedor, aproveite, amigo X-Red. É isso, pessoal, encerramos por hoje mais um Lambeau Leapers Podcast. Elton, muito obrigado pela sua presença. Fica, passar a palavra para você aí, se quiser divulgar teu Instagram, divulgar, né, alguma conta do Seahawks, fica à vontade.
Opa, eu agradeço aí a oportunidade. É só o pessoal seguir o arroba Seahawks Brasil no Twitter mesmo, e já tá ótimo. Valeu, agradeço cada pessoa aí que participou aí com a gente.
E gol Spurs também, viu? Também sou torcedor do Spurs.
É, tá feio, mas... aqui. Mas
vamos melhorar.
Eu também. Valeu, galera. Um abraço.
Rodolfo, Igor, boa noite também. Hoje vamos encerrando por hoje mais um Lambeau Leapers Podcast. 319!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.